e quem nos ajuda a entender esse mercado, esse cenário e essa tendência é a Tatiana Caruso, médica veterinária da Guidara. Seja bem-vinda, viu, Tatiana? Obrigado por nos ajudar a entender esse cenário que não é recente, mas enfim, está se intensificando agora nesses últimos anos, principalmente com essa necessidade da pecuária de produzir mais com eficiência em menos tempo. E a genética é um fator importantíssimo nesse processo, certo?
É isso mesmo, Alê. A genética, e ainda no nosso caso, principalmente quando a gente fala em carne de qualidade, né? A gente tem que ficar mais atento. Não adianta, a gente não pode comprar mais fenótipo, a gente tem que comprar o genótipo junto. É lógico que tem que combinar tudo isso, mas a escolha desses touros, cada vez a gente tem que se atentar mais à genética que eles carregam, que é ali que está o que esse potencial que esses animais vão passar para a produção deles, né?
Muito bem. E quando a gente fala dessa melhora, né, do cenário de busca aí pela inseminação artificial, em busca de doses de sêmen aí de animais eficientes, como é que vocês têm acompanhado esse cenário e o que que você traz de destaque para a gente em termos de oportunidades?
Bom, eu acho que o mercado vem demandando cada dia mais e buscando a carne de qualidade. A gente é a prova viva, a gente tem um projeto que faz a recompra desses animais. Então, cada vez mais, quem está comprando quer saber qual é a origem desses animais, né? Então, quando a gente vai realizar a compra e esse produtor, ele tem... usei o touro X ou o touro Y, a gente permite que a gente faça também uma remuneração diferente. Então, os projetos que visam principalmente carne de qualidade, quando você tem essas informações, com certeza isso vai influenciar na remuneração do produtor lá na frente.
Você falou de fenótipo versus genótipo, né? Mas como que o produtor ele se assegura de que ele está fazendo a coisa certa, que ele não está só olhando a beleza, o visual, enfim, mas está olhando para as características e para a necessidade que ele tem na propriedade dele?
Isso aí a gente tem que prestar atenção nos programas de melhoramento genético de cada raça, né? Então, hoje as principais raças já têm os seus programas de melhoramento genético, e aí a gente, através da genotipagem, a gente sabe, se esse animal é afetado por alguma doença recessiva ou não, aonde que estão, quais são os pontos fortes dele, né? Então, tem linhagens que vão, desmamar bezerros mais pesados, outras que vão colocar mais marmoreio, outros que colocam mais acabamento. Então, vai muito do propósito. O pecuarista, ele tem que ter muito claro qual que é o propósito no momento da comercialização desses animais. Se ele vai vender bezerro, se ele vai vender animal terminado, se ele vai vender para projetos de carne premium, tudo isso vai influenciar. E aí a gente olha as DEPs desses animais que a gente tem através da genômica, que é o que a gente espera que ele vá passar para essa produção dele.
Quer dizer, não é só beleza, é preciso saber o que que aquele touro tá proporcionando ali de transmissão de
Exatamente. Tem
característica,
muito
né?
animal que às vezes você olha para ele e você fala, nossa, não é um animal de encher os olhos, né? Vamos falar assim. Mas o que ele tem lá dentro, o que ele tem na genética, ele tem um potencial de passar muito grande. Então, às vezes, a gente tem que dar chance para esses animais também. Não só o bonito, porque às vezes ele é só bonito, mas ele não consegue transmitir isso para a produção dele.
No caso de vocês, aí na Guidara, o que que vocês estão de olho? O que que vocês estão em busca aí? Enfim, que mercado seria interessante do pecuarista prestar atenção nesse momento?
Bom, no nosso caso, especificamente, a gente teve muito desafio com essa história, né, do fenótipo versus genótipo. A gente busca muito marmoreio. E dentro, especificamente dentro do Wagyu, quando a gente trabalha com animais Wagyu, a gente tem quatro grandes linhagens. Então, as linhagens de marmoreio, elas não são geralmente os animais mais bonitos que tem, são animais um pouco menores, né? E até a gente encontrou um pouco de resistência das centrais no primeiro momento de contratar esses touros que eram voltados para marmoreio, porque a gente, principalmente no cruzamento, a gente quer trabalhar com genética de altíssimo marmoreio para a gente ter esse resultado dentro da carne lá na frente, né? Então, a gente fica muito atento e bate muito em cima, né? Olhando, logicamente, pedigree. A gente tem alguns pontos de atenção com herdabilidade. Então, tudo isso a gente vai trazendo, vai olhando para escolher quem que vão ser os touros que a gente vai trabalhar. Então, hoje a gente tem uma seleção de touros que a gente trabalha e indica para esses parceiros nossos, que daí, que a gente, sabendo que essa pessoa trabalhou com esses touros, a gente já consegue fazer uma remuneração diferenciada lá na frente.
Você citou o Agil. O Agil hoje é uma das raças referências aí na produção dessa carne com marmoreio, né?
Exatamente. O Wagyu, a hora que a gente fala de herdabilidade de marmoreio, é um animal que ainda, por mais que as outras raças estão trabalhando buscando isso, o Wagyu, ele já vem com uma seleção quase que natural de quase 2.000 anos. Então, é uma habilidade natural que esses animais têm de colocar o marmoreio para dentro da carne, vamos falar assim.
E daí, quando o pecuarista ele compra esse sêmen, ou enfim, investe num touro que tem essa característica, ele está já imediatamente agregando valor à produção, às novas gerações. É isso que é importante de se conhecer na hora de fazer uma aquisição, das características, digamos, necessárias, Tatiana?
Com certeza, Alê. A gente busca, né? Então, dá preferência para esse de compra e remuneração diferenciada para quem trabalha com esses touros que a gente indica. E aí a gente tem dois grandes pontos de compra, né? De recompra desses animais. Ou a gente compra esses animais aí entre 13 a 18 meses, que eles vão estar numa faixa aí de 350, no máximo 400 quilos, que é o ponto de entrada nosso do confinamento. Então, isso é muito importante eu saber a genética para trás, porque eu vou investir um período mais longo de confinamento nesse animal. E se ele não tem genética, eu posso investir muito mais tempo, muito mais comida, que ele não vai responder. Essa é a nossa grande preocupação, com relação à genética. Então, a ideia é a gente orientar o criador a usar a genética correta, fazer o manejo dentro da propriedade dele com esses animais, para eu poder comprar esses animais de maneira segura. E aí a outra opção é o criador fazer a terminação desses animais, ele vai ter a remuneração por marmoreio. E ele usando essa genética, a gente sabe que os resultados de marmoreio tendem a ser bem superiores quando a gente compara aí com os demais.
E dá para conseguir preços diferenciados quando esse trabalho é bem feito, Tatiana?
Com certeza. Hoje, tá, os produtos filhos dessa seleção genética, desses acasalamentos que a gente orienta a fazer, a gente tem uma base de marmoreio 3-4, tá? Estamos falando de animais cruzados. Isso daí já rende 60% de bonificação sobre o valor da arroba para o produtor. Então, assim, já é um resultado significativo.
E tem alguma raça que traz resultados mais rápidos nesse cruzamento com a Agil, por exemplo? Alguma raça que vocês indicam?
A gente hoje vem trabalhando muito com o Beef on Dairy, a gente teve resultados muito bons em cima do holandês e do Jersey, tá? Animais batidos muito jovens que deram resultados bem bacanas. E a base, o grande volume que a gente vem trabalhando é em cima da F1 Angus. Então a F1 Angus inseminada com o Wagyu em cima.
Porque na verdade não é só a questão da qualidade da carne, né? Você tem que entender as outras características do animal, precocidade, habilidade materna, enfim,
E até
formação.
adaptabilidade, né, Alê? Não
Sim.
adianta a gente querer fazer volume a nível de carne de qualidade aqui no Brasil em cima de animais só 100% taurina. A realidade brasileira não permite isso. Então, em cima da F1, a gente já encontrou um patamar muito bom, um resultado muito bom para trabalhar com o Wagyu.
E o que que vocês têm percebido, Tatiana, em relação à adesão dos pecuaristas? Tem tido esse investimento em genética? Tem tido essa preocupação em procurar a boa genética?
Quem já entendeu e começou já a trabalhar com a gente já percebeu que tem que ir nessa linha, né? Às vezes, quando a pessoa tem um primeiro contato logo de cara, fala, ah, mas tem o touro tal, tem o touro não sei o que lá, o pessoal tem um pouquinho mais de resistência. Mas depois que vê a remuneração, o sistema, o negócio funcionando, fluindo, né? Que não é um projeto de 6 meses que a gente começou isso agora. A gente já está há mais de 5 anos fazendo isso, que é um programa de cruzamento que a gente desenvolveu para dar orientação para o pessoal e garantir essa compra, fazer esse valor agregado em cima desse produto. Então, é um negócio que já está rodando há mais tempo, a gente já está abatendo animais que são frutos do programa, então o pessoal já entendeu, então fica um pouco mais fácil de explicar e o pessoal confiar e aderir, falar, não, vou nessa linha aqui que a gente sabe que vai ter um respaldo lá na frente.
E do outro lado, os frigoríficos, quem compra a carne, eles precisam ser frigoríficos específicos, que tem aquele público diferenciado, que tem as boutiques de carne para comprar esses animais, ou o frigorífico de exportação também está preocupado em buscar essa carne de melhor qualidade? Como é que você está vendo a questão da demanda por esses animais e por essas características?
Eu brinco um pouquinho que ainda não despertaram para o Wagyu aqui no Brasil, porque existe uma demanda externa muito grande, inclusive a gente está promovendo todo esse desenvolvimento da raça aqui no Brasil, já visando isso, porque a gente tem a parte da indústria, né? E hoje eu não consigo atender mercado externo, tudo fica aqui no mercado nacional. Mas ainda os grandes frigoríficos não estão fazendo uma remuneração diferenciada por Wagyu. Claro que muitas vezes eles têm grande interesse na raça, até a gente sabe de pecuaristas que já comercializaram Wagyu para os grandes frigoríficos, têm interesse, mas o sistema de remuneração ainda não é baseado em cima do marmoreio obtido. Eles fazem uma premiação como fazem para o Angus, principalmente os animais que atingem cota para Estados Unidos, que já tem uma remuneração diferente, então o Wagyu acaba entrando nesse barco nos grandes frigoríficos, né? A gente, por ser um pouco menor, a gente quer atingir esses marmoreios mais altos, então a gente incentiva o produtor com remunerações mais interessantes, vamos falar assim, porque a gente quer ter essa alta qualidade para conseguir atender mercado externo também.
É interessante você falar que vocês têm aí essa demanda que atende o mercado interno. Consumidor brasileiro está ficando mais exigente, você acha? Está procurando essa qualidade maior pela
Ale,
carne?
assim, muita gente me pergunta quanto que o mercado interno consome. É difícil saber porque é um produto que nunca foi oferecido para o mercado interno, né? Então a gente não sabe qual é o ponto de saturação. E obviamente a gente está olhando também para o mercado externo. A gente quer abrir as portas para o mundo porque os grandes players do mercado externo é Austrália e Estados Unidos. E a gente sabe que o nosso custo de produção aqui no Brasil é bem mais baixo. Então a gente vai ter um Wagyu competitivo no mercado externo. Mas aqui no Brasil, e outra coisa que é muito legal aqui a nível de Brasil, todo mundo fala, o Wagyu é muito caro. É caro, mas a gente tem outros cortes, né, que são tidos como cortes de segundas, que são muito mais barato e que permitem, que entregam uma experiência muito bacana também, né? Então, assim, a gente tem que saber colocar no mercado nacional, trabalhar o boi inteiro e agregar valor nesse boi inteiro. Eu acho que essa é uma das partes mais legais de quando a gente fala do Wagyu. Então, tem Wagyu para o mercado brasileiro, sim, e tudo que a gente tem colocado até hoje, a gente começou com 4, 5 animais por mês, hoje a gente já está falando de 200 animais por mês, o mercado está absorvendo muito bem.
Que legal. Muito bem. É um trabalho de formiguinha, mas que temos aí resultados aparecendo e, óbvio, temos mercados a serem conquistados, como você bem falou, tem todo um mercado internacional aí para fazer parte. E você bem lembrou, produção brasileira é competitiva, a pecuária brasileira é competitiva e a pecuária brasileira de qualidade de carne também, não tenho dúvida, que vai conquistar o mundo, mas. O trabalho precisa continuar, né, Tatiana?
É isso aí, Alê. Então tem que começar. A gente fica muito num estágio que é pequeno, aí a gente é até porque para o mercado externo a gente ainda é muito pequeno, né? Então dá esse passo para a gente virar a chavinha aí para exportação.
Legal. Muito bom. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado por trazer mais informações desse mercado de genética, da necessidade de aprimoramento da genética do rebanho brasileiro, buscando, entre outras coisas, a melhoria da carne de qualidade e o Wagyu como um grande disseminador aí dessa qualidade para o rebanho brasileiro. Volte sempre,
É isso
Tatiana,
aí.
sempre que tiver
Muito
novidade, avisa a
obrigada.
gente.
Prazer estar com vocês. Obrigada, gente.
Valeu, grande abraço, até a próxima.